Jesus Cristo, amém?
Amém!
Aleluia! O Senhor é bom, fala, o Senhor é bom.
O Senhor é bom.
Estamos iniciando o nosso jejum, fala assim, o nosso jejum. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Amém e amém. Queridos, fala assim para o seu irmão, que os jogos comecem. Quem assistiu as sériezinhas aí já sabe o que eu estou falando. Hoje eu vim em homenagem aos jovens, hoje eu vim de o tênis que eles mais gostam, então hoje eu vim mais moderninho. Tem alguma coisa dando muita microfonia. Eu não sei o que está aberto aqui. Som. A minha assistente para assuntos está indo lá resolver. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz, porque quando a gente começa o jejum, vocês já vieram aqui para frente. Eu falei, glória a Deus, todo mundo aqui, está todo mundo mobilizado. Vocês estão motivados para fazer o jejum? Sim. Aleluia, glória a Deus. Assim eu fico mais feliz ainda. Aleluia. E agora eu estou vestido de jovem, é. Amém. Peguei o tênis do meu filho e falei, deixa eu ir. O menino já está calçando, está mudando a voz. Aleluia. Tem que acostumar com isso, né? Daqui a pouco está casando. A mamãe está chorando porque ele está casando e assim vai. Eu estou empurrando, vai logo. Amém. Coisa de pai, né? Aleluia. Amém, irmãos. Irmãos, o que você precisa entender sobre o jejum? Lembra, o jejum é uma oração intensificada. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Não é algo para cumprir tabela nem nada. É algo que vai ajudar a mim e a você. Quando você faz jejum, você não está agradando a Deus. Não tem nada na palavra de Deus que fala que agrada a Ele. Quantos estão me entendendo? Só que a Bíblia diz que é para nós jejuarmos. Jesus disse, quando jejuardes. Ou seja, teria que ser uma prática. Fala assim, uma prática. E essa prática, ela serve para quê? No jejum, você fica mais sensível à voz do Espírito. Por quê? Você precisa ouvir de Deus, sim ou não? Então, eu vou ministrar uma palavra hoje, e eu quero pedir que depois eu vou até te passar um material entre hoje e amanhã, para você ir meditando a respeito. Mas para quê? Para você ser transformado. Amanhã, por exemplo, na parte da manhã, nós não vamos ter ministração, só na parte da tarde e à noite. Então, esse tempo que você vai ter livre, vai ser um tempo para você meditar, justamente para você checar o que precisa ser transformado. Quantos estão me acompanhando? E assim você entender. Por quê? Quando você para você mudar algo, você primeiro precisa entender que aquele algo precisa ser mudado. Porque se você achar que aquilo está bom, você vai mudar? Não, né? Se você acha que está bom, continua assim. Mas quando você enxerga que aquilo precisa ser mudado, aí você fala, opa, o que precisa fazer para ser mudado? E aí você vai lá e compra o que tem que fazer, muda. E o nosso jejum é para isso. Aliás, eu quero te convidar a você ter um dia da semana, pelo menos, de jejum. O nosso jejum semanal é às quintas-feiras, fala às quintas-feiras. Toda quinta-feira nós jejuamos como igreja, como liderança. E eu quero te convidar sempre a fazer isso. Então nós não jejuamos sempre só nas 40 horas, nos 21 dias, porque tem que ser um estilo de vida. Jesus disse, quando jejuardes, quando orardes. Então se eu quero uma transformação, se eu quero ouvir a vida de Deus, eu preciso fazer isso. Uma outra coisa, no jejum a gente procura se separar. Fala assim, se separar. Separar do quê, pastor? Fala assim, do mundo. Então, por exemplo, não adianta nada você fazer jejum e ficar lá assistindo TV normal, YouTube. Não, querido, se cair uma bomba lá no Irã, deixa cair a bomba. Não fica olhando para a notícia, você não tem que olhar a notícia, você não tem que ver nada. Quantos estão me acompanhando? Porque se você ficar olhando para isso, você vai... Porque o jejum é focado, lembra? Oração intensificada. Você está lá para buscar aquilo do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Pastor Aloysio uma vez falou uma... O pastor Wilson, na verdade, falou que quando você jejua, é como se você estivesse cavando, buscando algo. Então você está focado, buscando naquilo, intensificando, sendo mais profundo. Sabe, a vida cristã não é superficial. Cristo morreu na cruz, e aquela cruz lá, como ele morreu, não foi algo superficial, foi muito intenso, foi muito profundo. Então a vida cristã também é assim. Não é uma vida lá de bater palminha, não, de bater nas costas, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. O que tem que resolver, vamos resolver. O que precisa ajustar, vamos ajustar. Para quê? Para você viver uma vida melhor. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, que quando eu mudo a minha mente, eu mudo a minha forma de pensar e ajusto a minha forma de pensar como Deus pensa, eu experimento da perfeita, da agradável e da boa vontade de Deus. Isso significa que existe uma má vontade, uma desagradável vontade, uma, assim, que não é boa para mim, que é a minha vontade. Deus tem sempre o melhor para nós. Só que se eu achar que o que eu acho é o melhor para mim, sempre vai dar ruim. Então, o jejum é para eu ajustar minha mente, o meu coração, ao coração de Deus. É como se fosse uma, vamos supor, se fosse passar por uma prova. E para essa prova você vai lá e estuda. E você depois vai lá e passar na prova, é a mesma coisa. Então, eu e você precisamos entender, cada domingo que eu venho aqui, eu estou recebendo algo de Deus. Então, peraí, o que eu preciso ajustar na minha vida? O que eu preciso mudar na minha vida? E aí eu ajusto aquilo, peraí, a palavra de Deus diz isso. Eu estou fazendo desse jeito, está totalmente fora da palavra de Deus. Então, peraí, eu vou querer que a Bíblia se ajuste a mim ou eu me ajuste à Bíblia? Quantos estão me entendendo? Quando eu quero que Deus se ajuste a mim, ele vai se ajustar? Não. Mas tem crente que quer. Tem crente que quer que somente seja feita a vontade dele. Mas a Bíblia não diz que vai ser feita a nossa vontade. Que vai ser feito o quê? A vontade de Deus. Então eu preciso estar antenado, preciso estar buscando qual que é a vontade de Deus. E quando eu entendo a vontade de Deus, o que que acontece? Eu me ajusto àquilo que Deus tem, eu penso o que que Deus pensa, e eu começo a viver como Deus quer que eu viva. E aí vem o favor de Deus sobre a minha vida. Vem a unção de Deus. Não estou falando que não vai ter problema. Jesus disse, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, por que que ele venceu o mundo? Porque ele pensava do jeito dele ou pensava do jeito de Deus? Do jeito de Deus. Então, para vencer o mundo, vencer as situações vão vir, e eu responder de forma adequada, eu preciso fazer o quê? Moldar minha mente. A minha mente tem que ser moldada. Quantos estão me entendendo? E o jejum serve para isso. Então fala assim, glória a Deus pelo jejum. Agora, o jejum você precisa tirar também algo que você, né, que você gosta. Como você já sabe, irmãos, chuchu, gelatina. Gelatina, se tiver aquele doce ainda que mistura creme de leite com leite condensado, ainda por causa do leite condensado. Mas agora eu estou passando por uma situação muito difícil em casa, que a minha esposa está na minha barriga, não está no meu pé, pegando em mim. Você sabe que baixinho, é o cara que é alto, ninguém percebe que ele está engordando, verdade ou não? Demora, mas baixinho é rápido, pá, já está, pá, como é que é, Melissa? Pá, já está lá, conectou, já está gordo, porque é pequenininho, é mais rápido, quantos estão me acompanhando? E o cara que é maior, então ela já percebe rápido que eu engordei. Minha barriga já fica para fora, já é fácil. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Eu nem sei por que eu falei isso, mas tem barrigudo aqui ou não, irmãos? Olha lá, os caras nem levantam a mão. Assume logo, tem que assumir. Fala, eu preciso comer melhor. Amém. Amém, feche os seus olhos, isso que eu tinha que falar sobre o jejum. Vamos aproveitar o jejum. Feche os seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, pela tua vida, pelo teu amor nas nossas vidas. Por isso, Senhor, libera aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo, Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, nessa noite, nesses dias. Por isso, Senhor, vem trazendo, Senhor, vem trazendo a tua palavra, a tua vida, a tua revelação, Senhor, do que tu queres para nós, em o nome de Jesus. Repete comigo, Papai do Céu, nessa noite, eu recebo a tua palavra com o coração aberto, quebrantado, para experimentar uma transformação na minha alma. E eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, do meu paizinho. Fala, do meu paizinho. Amém. Aleluia, os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Acho que tem visitante, acho que hoje não tem, né? Ninguém chamou visitante para o jejum. Misericórdia. Aleluia. Não é um bom dia para chamar, né, pastor? Ah, claro que é. A pessoa vem jejuar, orar, bom. Amém. Irmãos, uma coisa que, dando continuidade àquilo que eu preguei no domingo passado, que eu vou, assim, martelar na sua cabeça até ver você voando, é que existe uma batalha espiritual. Fala assim, batalha espiritual. Quando você ouve batalha espiritual, o que, que você pensa assim, que tem uma batalha espiritual? Você pensa anjos e demônios. Na verdade, é uma batalha para conquistar a sua mente. É uma batalha para conquistar os seus pensamentos. Sabe, certa vez contaram o pastor Aloysio que tinha um apóstolo que ele estava voando de helicóptero pelo Brasil, porque a palavra do Senhor diz que está, né, a batalha nos céus e tudo mais, e ele estava lá jogando óleo de unção. Aí o pastor Aloysio falou assim, mas meu Deus, e naquela época que não tinha helicóptero, como é que ia fazer a batalha? Porque na verdade ele pegou uma coisa que é espiritual e trouxe para o literal. Quantos estão me acompanhando? Na verdade a batalha está o quê? Aqui. Tá? O diabo, na verdade, ele está querendo que você não pense como Deus pensa. Não obedeça à vontade de Deus. E o Espírito Santo que habita aqui dentro de mim, de você, ele deseja que você pense igual a Deus, que você age igual a Deus, que você seja um homem e uma mulher de Deus aqui na terra. O diabo quer que você viva como uma pessoa no mundo aí vive. Uma pessoa que, quando passa por um problema, vai lá e vai usar uma bebida, vai usar uma droga, ou mesmo quando ele é crente, ele não se embriaga, não se droga, mas ele fica lá reclamando da vida, fica lá achando que a vida não vale a pena, ele não faz nada contra a vida dele porque ele é crente, ele tem um temor do Senhor, ele não quer fazer, mas ele está lá reclamando, ele está lá achando ruim, está lá murmurando. O diabo quer isso. Então a batalha que existe aqui na minha mente, na sua mente. Então, toda vez nós somos o quê? O tempo todo, assim, bombardeados com o quê? Com setas. E eu quero falar aqui de várias coisas que acontecem. Mas tem alguns fundamentos, algumas coisas que nós fazemos ainda que atrapalham as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algo chamado imagem. Fala imagem. Olha só como é que o diabo trabalha. Quando estava lá no Éden, o diabo estava lá falando com Eva. O que, que o diabo estava falando para Eva? O diabo virou para ela. Deus tinha falado, não come daquela árvore. Deus tinha falado, deu a ordem para os dois. Aí a Eva estava lá batendo papo com a serpente. Fala assim para o seu irmão, nunca converse com serpente. E aí estava lá conversando com a serpente, e o que, que aconteceu? A serpente estava falando o quê? Olha, por que, que você não come daquilo lá, daquela árvore? Ou seja, exatamente aquilo que Deus falou para não fazer. E aí, Eva falou, não, Deus falou que a gente pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore. Aí o diabo falou o quê para Eva? Não, porque a Eva falou assim, Deus falou que se a gente for comer desse fruto, a gente vai morrer. Foi ou não foi? Só que aí, a serpente falou o quê para Eva? Não, vocês não vão morrer. É que vocês vão se tornar iguais a Deus. E Deus não quer que você se torne igual a Ele. Ou seja, o diabo naquela hora estava passando que imagem de Deus para Eva e para Adão? Que Deus era mentiroso. que Deus não sabia o que era melhor. Olha só. Deus não sabia o que era melhor para eles. Que, na verdade, nós é que temos que saber o que é melhor para nós. A opinião de Deus não interessa. Foi exatamente isso que Satanás quis liberar. Ou seja, quis passar uma imagem de Deus que não é a realidade. Deus falou para eles não comerem porque aquilo ia fazer mal para eles. Não era bom para eles comerem aquilo. Não era a hora, podia ser, não importa. Mas Deus falou, não come, que vai dar ruim. Fala assim, jovem, vai dar ruim. Olha quantos jovens temos aqui, aumentou. Aleluia, olha. Jovens. Percebe? Então quis desvirtuar a imagem de Deus. Então, tudo tem a ver com a imagem que nós temos. Qual é a pergunta que eu quero te fazer e você medite amanhã, ou hoje já à noite mesmo. Qual é a imagem que você tem de Deus? É um Deus bom? Porque se eu perguntar para você, é um Deus bom? Você pode chegar e falar assim, não, Deus é bom. A pergunta é, as suas atitudes para com Deus corroboram, confirmam isso que você falou? Porque, por exemplo, se você fala que Deus é bom, mas você fica reclamando da vida, não tem alguma coisa errada? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque se Deus é bom, por que eu estou reclamando? Ele me deu a vida e eu estou reclamando da vida? Você percebe o que eu estou falando? Ou seja, aquilo que eu estou falando, eu não estou confirmando nas minhas atitudes. Não só isso. Você tem a visão, a imagem de Deus. E aí você, qual é a imagem que você tem que Deus pensa de você? Primeiro tem a imagem que você pensa de Deus. Depois tem o que você pensa que Deus pensa de você. Você acha que Deus está feliz com você? Você acha que Deus, assim, ele gosta de você? Ele ama você? O diabo, o mundo e a sua carne querem sempre o quê? Desvirtuar o pensamento. Ah, pastor, se Deus me amasse, não me dava o casamento que eu tenho. Ah, Deus, se Deus me amasse, não dava o trabalho que eu tenho. Ah, pastor, se Deus me amasse, não dava o país que eu vivo, ou a condição que eu estou, a situação de doença que eu estou agora. Quantos estão me acompanhando? Então, o diabo, o tempo todo, ele quer fazer o quê? Que você tenha uma imagem de Deus errada. E que você pense mal de como Deus pensa de você. Porque se ele conseguir fazer isso, presta bem atenção. O que vai acontecer? Você não vai confiar em Deus. E se você não confiar em Deus, você não vai ter fé em Deus. E se você não ter fé em Deus, você não vai esperar coisas boas de Deus. E aí o que vai, aí qual vai ser o seu comportamento? Sabe qual vai ser o seu comportamento? Seguinte, eu vivo do meu jeito. Presta bem atenção. Isso aqui é científico. Um pensamento, presta atenção, pensamento. Fala, repete comigo, pensamento. Vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar um comportamento. Então, o que você pensar, presta atenção, o que você pensar, provavelmente vai gerar o quê? Uma forma de agir. Por isso que a batalha do inferno é onde? Na minha e na sua mente. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios. Abra sua Bíblia, para não falar que a gente não abriu a Bíblia hoje. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. O que eu quero te pedir também, abre aspas aqui, que você venha com a sua Bíblia amanhã, ou baixe uma Bíblia no seu celular, porque você vai precisar. Fala assim, aleluia. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. O coração aqui tem a ver com a mente, a alma. Então, o que eu imaginar vai acontecer. O que eu pensar vai gerar algo dentro de mim. Se eu penso que eu estou sozinho na chapada, vai gerar o quê? Um medo, uma ansiedade. O que é uma ansiedade? É um sentimento. Eu estou sentindo que eu estou sozinho, não tem ninguém me guardando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, falam para você que você tem que ir lá no centro de São Paulo a pé, meia-noite. Pode ser São Bernardo também? Não sei. Mas São Paulo, vai, centrão. Centrão, lá na Cracolândia. Falam para você que você vai lá sozinho. O que começa a acontecer com você? Eu, hein? Mas e se falar que vão 4 carros da rota com 16 policiais da rota? Você vai?
Eu vou. Tranquilo.
Ainda põe a farda. Tranquilo. Porque você sabe que você está... Olha como mudou, uma imagem. Então percebe que Satanás o tempo todo está colocando imagens, está falando coisas, e aí já gera o quê? Uma imagem. Na sua mente. Você ouve uma notícia, aquela notícia já gera algo em você. Nossa, o mundo vai acabar. Nossa, o petróleo vai subir. Nossa, vai ter guerra Irã-Iraque. Irã-Israel. Nossa, vai acontecer isso. Nossa. E aí você já começa. Aí você já começa a achar, fala, nossa, eu preciso. Aí você começa a desesperar. É verdade ou não? É. E aí por conta disso, desse sentimento, você vai ter um comportamento. Ai, vou tirar o meu dinheiro. Ai, para quê? Para você? Você pode ver. Satanás está querendo sempre que você feche qualquer coisa na hora. Para mexer com os seus sentimentos. Presta atenção. Satanás quer que você viva na base do sentimento. Deus quer que você viva na base do Espírito. Eu não me incomodo. Aí, quando você ouve uma notícia dessa, você fala... Aí, se você é uma pessoa que conhece a palavra, você vai falar assim, peraí, vão cair 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu estou tranquilo porque o Senhor é o meu pastor. Eu sou a menina dos olhos dele. Olha a diferença. Você já mudou a mente, você já se imaginou debaixo das asas assim de uma águia enorme. E você está ali embaixo, está caindo um monte de coisa. E você está lá, imagem. Os irmãos percebem o que eu estou falando? É verdade isso que eu estou falando ou não?
Nossa.
Ah, aleluia. Pensei que eu estava naquele programa do Silvio Santos. Sim! Percebe? O diabo coloca imagem, vai acabar tudo. Você não tem mais jeito. Você não vai conquistar nada. Você não vai dar mais certo. Você não consegue nada. Ou vem vozes ou pessoas são usadas para falar para você que você não vai dar nada, que você não serve para nada. Que você não vai conquistar nada. Isso você ouviu e marcou. Por isso esse jejum é importante, porque vai mudar isso. Você vai começar a declarar o contrário. E esse medo, essa mágoa, isso aí vai tudo embora. Fala, vai embora. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Agora sim. Então o diabo está querendo sempre trabalhar dessa forma comigo e com você. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, enfrentar, ir para cima do diabo. A Bíblia diz que a fé é um escudo, mas não é um escudo assim que você fica assim, um escudo pequeno, não. Ela te cobre. A Bíblia diz que o diabo fica como um leão ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor tem o quê? Anjos nos protegendo. Percebe o que eu estou falando para você? Então o diabo está o tempo todo lançando setas na minha mente, na sua mente. Ah, você não vai durar muito não. Ah, você não vai dar certo. O tempo todo. Vem imagens para você. Aí daqui a pouco você fica imaginando sem trabalho, sem casamento, sem filho, sem nada. Perdendo por quê? O sonho do diabo é que você se mate. Que você tire a sua própria vida, esse é o sonho dele. Porque você acha que a vida não vale a pena em nada. e você chegar e falar assim, peraí, mas Deus deu um presente à vida para você viver, e viver uma vida abundante. Que você não conquistou nada até agora. Que você já está numa certa idade, já deveria ter conquistado, porque os seus amigos já conquistaram. Deixa eu te falar uma coisa, quem me garante que amanhã você não conquista tudo? O meu Deus é poderoso para tudo. O seu Deus é o mesmo. O diabo está querendo sempre que você tenha uma imagem errada de Deus, para você não confiar em Deus. Que você tenha uma imagem das pessoas errada. Que você fique pensando que as pessoas estão pensando de você. Ai, porque você está querendo agradar as pessoas. Não, querido. Você tem que se relacionar com as pessoas. Mas, peraí, eu tenho que agradar todo mundo? Não, Jesus Cristo não agradou todo mundo. Tem pessoas que nunca vão, elas querem o seu mal. Você conhece pessoas que querem o seu mal? Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que não querem o seu bem. É um fato. E aí você fica querendo dar bola para elas, o que elas acham, preocupado com o que elas acham. Não, querido. Esquece isso. A única coisa que você tem que fazer com essas pessoas é orar por elas. É pagar o mal com o bem. Mas você não tem que ligar para elas. Vocês lembram de Davi? Na hora que ele desceu lá para entregar os pãozinhos de queijo lá para os irmãos dele. Dizem que Davi era mineiro, né? Diz que ele estava levando queijo. Brincadeirinha. Só para quebrar o gelo. Aí, Davi chegou lá, ficou indignado com Golias, falou, vou acabar com esse Golias hoje. Quem foi a primeira pessoa que foi enfrentar ele? O irmão dele, o irmão mais velho. E olha, naquela época, o irmão mais velho era autoridade. Só que aí, peraí, esse irmão mais velho tinha visto Davi ser ungido rei? Tinha ou não tinha? Estava na casa ou não estava? Estava. Ele tinha visto Davi ser ungido rei. Ou seja, o irmão dele viu o Davizinho lá sendo ungido e não reconheceu a unção do irmão. Não reconheceu a unção do irmão. E tratou Davi como se ele fosse um Zé Mané. O que você está fazendo aqui? Você não tinha nem que estar aqui. Nem que está aqui você tinha que estar. Presunçoso, metido. Foi isso que ele falou para Davi. Davi ficou lá batendo boca com ele? Não, virou as costas e seguiu reto lá e falou, eu tenho um gigante para matar hoje. Não deu bola, era irmão dele, irmão mais velho. Já devia ter tomado uns cascudos. Quem é irmão mais velho aqui já deu uns cascudos no mais novo? Dá risada, né? Se você é mais novo, você nunca vai esquecer, né? Mas o mais velho esquece, é verdade. Eu era o mais velho. Então, irmãos, o que eu quero falar para você? Você percebe? A imagem é tudo. Então, se você e Davi foi lá, quando ele foi vencer o Golias, qual era a imagem que ele tinha de Deus? Que Deus estava com ele ou que Deus estava sem ele? Estava com ele. Ele tinha fé, eu vou no poder do Senhor dos Exércitos, em nome, eu represento o Senhor dos Exércitos, eu vou lá para conquistar. Ou seja, ele tinha fé, ele sabia com quem andava com ele sabia que Deus era com ele. Saul não, Saul já sabia que Deus já tinha passado dele já, por isso que ele não falava, vou perder a cabeça aqui. Talvez Deus até quisesse que ele fosse lá que ia perder, mas ele não foi, falou não. Até nisso ele não quis fazer a vontade. Porque era para Saul ter ido lá lutar com Golias. Mas Saul não foi. Então, dependendo como você tiver a imagem de Deus, você vai ter atitude de luta, de convicção, de conquista. Mas se você tiver uma imagem equivocada de Deus, se você achar que Deus não gosta de você, ou que Deus está com um chicote na mão para te bater, como muitos pastores ensinam, ficam condenando as pessoas, o que vai acontecer com você? Você vai ter medo de Deus. Só que a Bíblia não fala para você ter medo de Deus. A Bíblia fala para você ter reverência. É o temor. É para saber o que Ele quer, porque Ele é seu Pai, porque você o ama muito. E Ele te ama muito. E porque Ele te ama muito, você quer fazer a vontade dEle. Não é porque Ele está mandando, é simplesmente porque agora você quer agradar, porque você viu o quanto que você é amado. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, eu e você, nós estamos aqui no mundo. E nós ouvimos muitas vozes. Então você tem lembranças que você tem lá de trás. Coisas que aconteceram lá atrás. Que fizeram com você lá atrás, que foram muito ruins. E isso tem te parado. Deus está me falando aqui agora. Isso tem te parado. Mas esse final de semana é um final de semana para você tomar uma atitude. Você vai falar assim, isso aqui eu vou ficar relembrando, remoendo, ou isso aqui eu vou apagar com o sangue do Cordeiro? Sabe, toda vez que você tem ódio, rancor, e você não consegue perdoar alguém, aquilo fica como se você tivesse jogado uma âncora, você mesmo, e a sua vida fica travada, você não anda, fica até aqui. Sabe cachorro quando fica com aquela corrente, que ele só pode ir até aquele ponto? É mais ou menos isso. Era para você estar sem corrente, sem coleira, andando à vontade. Mas quando você tem rancor, tem mágoa de alguém, aquilo te trava, você não consegue andar, fica travado. Mas sabe o que é engraçado? Quem tem poder para se destravar sou eu e você mesmo. É quando a gente perdoa, é quando a gente vai lá e pede perdão. Então esse final de semana é para isso. É para liberar perdão, mágoas, ressentimentos, coisas estão te parando. Para você chegar e falar assim, realmente isso aqui na minha vida. Toda vez que eu penso nessa pessoa, eu lembro de que eu quero matar ela. Você acha que isso está te fazendo bem? Você acha que Deus quer que você pense dessa forma ou não? Deus não quer que você pense dessa forma. Deus quer que você pense como Ele pensa. Como é que Ele pensa? Eu vou perdoar ele. Jesus estava lá no crucificado, virou e falou assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Se fosse eu lá, talvez, Pai, desse o fogo. Mas Jesus não. Mas Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo maior. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, Deus está me falando aqui que tem muita gente que precisa liberar perdão. Não é pedir perdão, não. É liberar perdão. Liberar perdão por coisas que fizeram com você quando você era criança ainda. E até hoje você carrega isso. Uma mágoa. E essa mágoa vem deteriorando a sua vida dia a dia. E se você não resolver isso, a situação vai ficar pior. Fecha aspas. Mas esse final de semana você tem a oportunidade de resolver isso. De abrir o seu coração. Sabe? Jejum, irmãos, é para nós aproveitarmos. Lembra oportunidades? É para nós resolvermos. Resolvermos aquilo que tem que ser resolvido. É para nós fazermos um balanço. Falar assim, peraí, como é que está a minha vida? Os meus alvos que eu coloquei, como é que estão? Se eu continuar desse jeito aqui, como é que vai ser minha vida? Vai mudar alguma coisa? Tem alguma coisa que precisa mudar na minha vida? Tem alguma coisa que eu não fiz, que eu deixei de fazer? Então é isso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa mente. A moldarmos a nossa mente à mente de Deus. Fala assim, a mente de Cristo. Eu e você, nosso cérebro é como se fosse uma esponja. E nós, o tempo todo, estamos recebendo através do nosso ouvido, através da nossa, dos nossos olhos, através dos nossos pensamentos, estão vindo imagens, estão formando imagens, as imagens formadas, lembranças lá de trás, coisas que ouvimos, os exemplos que nós tivemos dos nossos pais. Tem meninos, meninas que não querem se casar, porque olham para o casamento dos pais e falam assim: se casamento é isso, eu prefiro o inferno. Não querem casar, porque olham para o casamento do pai e da mãe. Só que, peraí, o referencial deles é o casamento do pai e da mãe? Não. Deus tem um homem, talvez, e uma mulher para essa menina ou para esse menino, e por conta da forma como ele vive, como ele viu, ele fala assim: eu não quero isso. Ou talvez por conta da forma que ele viu e hoje ele está casado, ele trata a esposa ou trata o esposo da mesma forma que a mãe tratava, que o pai tratava. Então esse jejum aqui é para nós olharmos para isso e falar assim: ó, isso aqui precisa mudar. Isso aqui precisa mexer aqui. Sabe aquele assunto que as pessoas, ó, é melhor empurrar debaixo do tapete? Não. Deus dá essa oportunidade para nós arrumarmos tudo, para nós ajustarmos tudo, para a gente colocar para fora todo rancor, todo ódio, conversar com um homem ou uma mulher de Deus, falar com ele, procurar ele, abrir o coração. Como estão me acompanhando? Sabe, eu sempre... tem visitante aqui hoje? Deixa eu ver. Eu quero falar de mim. Irmãos, eu já era pastor. Toda vez que chegava no final do mês, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o financeiro para me mandar o dinheiro antes, porque o mês não acabava. O meu dinheiro já tinha acabado. Eu tinha um problema financeiro, na área financeira. Os irmãos sabem, eu já tinha pedido perdão para o meu pai, eu já tinha resolvido, a minha vida começou a mudar, mas Deus quer tratar tudo. E aí um dia, eu estava lendo um livro que me abençoou muito, e esse livro mostrou exatamente isso que está na palavra de Deus. Que por conta de eu ouvir, aquilo trouxe uma imagem para mim. E essa imagem, então, lembra? Meu pensamento gerou um sentimento que gerou um comportamento. E aí eu não queria estar próximo de pessoas prósperas financeiramente. Eu evitava. Só que se eu não queria estar, eu não admirava aquilo, como é que eu ia ser próspero financeiramente? Então a minha vida financeira era uma pindaíba. Fala assim: pindaíba. Era o ministério pindaíba. Você queria aprender como ser pindaíba, era comigo. Sempre falta, era uma fartura só. Fartava, chegava lá, era pelo amor de Deus, ou empresta aqui, assim, aquela coisa, pindaíba. Então, eu tinha um problema na minha área financeira. Quando você me acompanhando? Pois bem. E aí eu comecei a ver isso, é exatamente isso. Eu comecei a ver que tinha algo que eu ouvi e aquilo entrou dentro de mim. Meu pai era um homem de negócios, mas ele falava isso para mim. Então eu procurei não me aproximar de pessoas que tinham dinheiro, porque eu falava: ah, aquele cara é ladrão, o pai dele é ladrão, ele tem. Então eu, em vez de admirar as pessoas que prosperaram, que trabalharam muito, que conquistaram, eu não. E você só vai ter aquilo que você admira. Fala assim: eu só tenho aquilo que eu admiro. E em vez de eu admirar as pessoas, eu ficava com inveja. Fala: inveja. Porque sabe, ou você influencia ou você é influenciado. Então eu queria ter, invejava, em vez de admirar. E Deus me mostrou, falou: tá vendo, o teu problema é esse aqui, ó. Seu pai falava isso aqui para você, Deus me falou. Só que eu estava lendo um livro que não era nem bíblico, mas tinha a ver com a Bíblia. Com princípios bíblicos, quantos estão me acompanhando? E aí eu li aquilo e falei: é verdade, aqui ó, isso aqui entrou em mim. Aí eu cheguei e falei assim: isso aqui está quebrado em nome de Senhor Jesus Cristo. Aí eu falei assim: eu vou me arrepender. Fala assim: arrepender. Muitas pessoas, quando falam arrepender, qual é a visão que a pessoa tem de arrependimento? Alguém chorando, não é? Não. Tem um monte de gente que chora, daqui a pouco está fazendo um monte de coisa. Arrependimento significa mudança de mente. A forma como eu mudo, lembra? Mentalidade. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pergunta: Deus tem pindaíba para você? Deus tem miséria para você? Deus tem desgraça para você? Pois é. Então a forma como eu enxergava as pessoas que tinham conquistado era uma forma errada. O mundo aí tem ideologias que ficam colocando negro contra branco, ficam colocando rico contra pobre e assim por diante, pobre contra rico. Isso aí é Deus ou não? Não, Deus não põe ninguém, o Deus só põe você contra o diabo, só, não põe você contra outra pessoa. Quantos estão me acompanhando? Então eu, por conta dessa forma que eu pensava, eu não prosperava, apesar de já ser pastor, apesar de já ser abençoado por Deus. Os irmãos estão acompanhando? Não ganhava mal, mas o dinheiro não chegava até o final, ó, até rimou, ó. Não chegava, por conta de uma mentalidade. E aí quando eu entendi isso e liberei isso, falei assim: isso aqui acaba hoje, mudou a minha mente, a partir de hoje eu vou admirar. Aí eu comecei a olhar diferente. Quando eu olhava para a pessoa que tinha, eu começava a admirar, falava assim: não, ela tem algo para me ensinar, vou ficar observando, ela tem algo para... Então eu comecei a admirar, mudou a minha mente, houve uma renovação. Deixa eu te falar, a partir daquele dia, nunca mais faltou nada. Pelo contrário, começou a vir mais, mais. Hoje eu não fico mais preocupado com o final de mês. Sabe que você não fica preocupado? Antes eu ia no restaurante e ficava olhando o lado direito do... Sabe olhar o lado direito? Você sabe que do lado esquerdo tem o prato, que é, e do lado direito o valor dele, não é? Eu só olhava o lado direito. Peraí, deixa eu comer aqui o mais barato aqui, porque a situação não dá. Hoje não, eu estou olhando para o lado esquerdo. Não que eu não olhe para o lado direito para ver se estão me assaltando. Mas eu olho para o lado e falo assim: não, o que eu quero comer hoje? Por quê? Mudança de mentalidade. Percebe? Isso precisa mudar em você e em mim, em cada área da nossa vida. Você precisa ver se você está pensando, porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus que Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E você acha bonito ser pobre? Presta atenção, você pode estar pobre, mas Deus não quer que você seja pobre. Quantos estão me acompanhando? Pobreza não é para você falar: ah, eu sou pobre com muito orgulho. Não. Não. Você tem que falar que você pode ser humilde. Mesmo assim, quando você falar que você é humilde, pode achar que você é soberbo. Quantos estão me acompanhando? Não tem beleza em miséria. Tem beleza em miséria? Quando você vai olhar, você vai lá ver os lugares que você gostaria de viajar, você olha e fala assim: ah, eu vou para o Haiti. Você fala assim: vou para o Haiti? Fala: nossa, no Haiti. Nossa, lá em Angola, assim, que lugar maravilhoso. Eu vejo gente passando. É isso? É na África assim que você pensa? Ou você pensa em ir para a praia, nas Bahamas, nas Ilhas Seychelles? Onde você pensa em ir? Percebe o que eu estou falando? Então eu e você precisamos mudar a nossa mente. Por exemplo, a Bíblia fala, por exemplo, que eu e você temos que trabalhar para os homens assim como se eu estivesse trabalhando para Deus. É o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz isso. A pergunta é: aonde eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando pensando que eu trabalho como se fosse para Deus, ou eu estou trabalhando nesse lugar pensando como se eu estivesse trabalhando para a pessoa? E estou lá murmurando: essa chefe maldita, safada, vai queimar no inferno, nem convertida é. Só que a Bíblia disse para eu trabalhar para aquela pessoa, que é ruim daquele jeito, como se eu estivesse trabalhando para Deus. Então, se eu não estou pensando dessa forma, eu tenho que mudar a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece o meu chefe, ou a minha chefe. Você não conheceu os chefes que eu tive. O Edson conheceu. Você não conheceu. De você cumprimentar e a pessoa brigar com você porque você estava cumprimentando ela. É. E mesmo assim tratá-la com educação, orar por ela, pela conversão dela, tratar com respeito, submeter e trabalhar para lá como se estivesse trabalhando para Deus, fazer o meu melhor. Não trabalhar pelo se, olhando para quem é, não. Falar assim, eu sou um enviado de Deus aqui. E porque eu sou um enviado de Deus... Agora a pergunta é, quantos trabalham assim? Quantos trabalham, eu falo assim, essa empresa não me dá nada, devia pagar um salário maior para mim. Isso é que as ideologias querem que você pense do seu patrão. Só que eu quero te falar uma coisa. Quando você trabalha como se fosse para Deus, eu quero te dar uma boa notícia. Sabe o que acontece? Se aquela pessoa não te valorizar ali, Deus vai te colocar em outro lugar que te valoriza. Porque você não está trabalhando pensando nas pessoas, você está trabalhando pensando em Deus. E você está com o coração grato diante de Deus e você está lá e fala, não importa, foi Deus que me deu esse trabalho, eu vou fazer o meu melhor. Então, muitos crentes não crescem, não prosperam, não avançam, porque não estão praticando o que está escrito na palavra. Então hoje, amanhã, você pega assim e fala assim, peraí, como é que eu trabalho? Como é que eu olho para o meu chefe? Aí a mesma coisa no casamento. Opa! No casamento eu estou sendo igual a Cristo? Eu estou morrendo pela minha esposa igual a Cristo, lembra? No casamento é para a mulher se submeter ao homem e para o marido amar a esposa, como se fosse Cristo, como se fosse a igreja. Então o homem, ele tem que ser como Cristo. Ele é o cabeça, sim ou não? Sim ou não? Está fraco. Ele é o cabeça, sim ou não? E a mulher tem que se submeter. Só que Cristo tem... Como é que Cristo trata a igreja? Ele trata com pontapé? Ele trata sendo estúpido? Ele trata traindo a igreja? Não. Ele trata como? Amor. Servindo a igreja, sim ou não? Então eu faço a mesma coisa com a minha esposa. Aí a pergunta é, eu estou fazendo isso no meu casamento? Eu estou tratando a minha esposa como Cristo trata a igreja? É essa a visão que você tem de Jesus? Por isso você tem que ler a palavra. E a esposa está tratando o marido como eu tenho que falar com Cristo? Então a esposa vai falar com Cristo, o que você quer aí? É assim que você fala com Cristo? É assim que você fala com seu marido? Quantos estão me entendendo? Pergunta, é para fazer a vontade da esposa ou para fazer a vontade do marido? O marido serve a esposa e a esposa serve o marido. Mas quem dá as cartas é a esposa ou o marido? Marido, fala alto, marido. Isso. Percebe? Porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça, fala, ele é o cabeça. Só que quando está invertido, quando está invertido, está capotado, fala capotado. É um casamento que capotou. A mulher grita e manda. E fala que tem que ser. E bate o pé, e o marido. Aí ele já fez assim, Karate Kid. Fica preparado. Presta atenção, eu sempre brinco que mulher não tem que ser sonsa. Ela tem que ser onça. Porque a mulher, a palavra de Deus diz que ela tem que ser uma auxiliadora. Se ela vê o marido fazendo coisa errada, indo para o buraco, ela tem que ficar ali olhando. O bem quis, né? É isso? Não. Pastor, tem algo errado aqui com o meu marido. Mulher, não era para você falar assim. Era. Jesus esconde algo? Você imagina Jesus falando para o Espírito Santo, ó, não vamos contar isso aqui para Deus não, hein? Então, se eu sou representante, se eu sou cabeça, tem as responsabilidades. Fala assim, tem as responsabilidades. Fala para o seu marido, você tem as responsabilidades. Agora fala para a esposa, e você também tem as suas. Então, quando não está sendo tratado dessa forma, você acha que vai avançar a sua vida? Não. Precisa fazer o quê? Ajustar. Fala, ajustar. A questão é quanto que você quer ajustar. Aí entra fazer a vontade de Deus. Percebe, irmãos? Então o jejum é uma oportunidade que nós temos, e não é só no jejum, é todo dia. Porque não pode ser uma vez a cada 6 meses, certo? Tem que ser todo dia. Eu estou tratando a minha esposa como Cristo trataria a igreja, e a minha esposa está me tratando, está tratando o seu marido como a igreja trata o Senhor. Então eu respeito o Senhor, eu falo com o meu marido como eu falo com Cristo. Se o seu marido não concorda com algo, o que, que você faz? Vai orar. Dobra o joelho. Quando você quer alguma coisa de Deus, o que, que você faz? Vai orar. Dobra o joelho. Quantos estão me acompanhando? E agora o mundo, ele fala para a mulher tratar como o marido. E o mundo ensina para o marido tratar como a esposa. Quantos estão me entendendo? E aí vocês entendem depois porque vocês não prosperam. Porque casa dividida não subsiste, não prospera. Em cada ponto. Se você trata o seu chefe como, e você olha para o seu chefe só como seu chefe, está fora da palavra de Deus. Está como o mundo pensa, mas não como a palavra de Deus diz. Por isso que piquete, greve, companheiro, não sei o quê, quebrar tudo, está fora, fi. Não tem base bíblica. Então eu não entro nessa, eu penso de outra forma. Eu abençoo o meu chefe, eu não amaldiçoo o meu chefe. Eu abençoo a minha esposa, eu não amaldiçoo. Não vejo a hora dessa mulher morrer. Só pode separar quando morre agora. Percebe? Então, nós temos que aproveitar a oportunidade e falar assim, ó galera, vamos fazer um balanço aqui. Eu vou querer ser daqui para cá, vou crescer um pouquinho, vou avançar um pouquinho, ou vou voltar para sempre ficar paradinho aqui? Não vou para o inferno mesmo, mas vai ficar paradinho, fala assim, vai ficar paradinho. Não vai prosperar, não vai crescer, não vai avançar, vai ficar ali paradinho. Quem quer ficar paradinho, levanta a mão. Era só para fazer um teste, você não estava dormindo, aleluia, glória a Deus. Chamar a equipe de louvor. Eu vi um ó, é porque estava boa a palavra, que é até às 11, ou porque alguém, ai, machucou aqui, ó. Sabe, irmãos, quero te falar algo, no fundo do meu coração. O meu sonho é ter, chegar cada domingo aqui e ter uma fila aqui de testemunho para dar. Eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para. Eu tenho que marcar um horário, eu tenho que fazer, gravar vídeo, porque senão não dá tempo no culto. Mas para isso acontecer, eu preciso me ajustar à palavra de Deus. Eu preciso pensar como Deus pensa. E aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a minha imagem, da minha vida, do meu casamento, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Fala assim, tem que mudar. Fala, tem que mudar. Sabe? Eu louvo a Deus, porque muitas das coisas, presta atenção aqui. Eu louvo a Deus por cada situação difícil. Aparece alguém falando assim, olha, tal pessoa está com uma doença, ou ela está com um problema. Eu falo assim, se Deus permitiu essa situação, é porque Ele está querendo que a igreja ore por isso, para manifestar o poder dela na terra. Porque enquanto a gente estiver aqui, o mundo jaz no maligno, como vocês estão me entendendo? Problemas vão existir, situações ruins vão existir. Mas essas situações são para quê? Para que nós cresçamos, para que nós avancemos, para que nós prosperemos em todas as áreas. Então eu fiquei sabendo nesses dias que tinha uma pessoa que falou comigo: oh, você está sumido. Era o meu sensei lá de jiu-jitsu. Faz tempo que eu não vou lá ver eles. Eu estou fazendo fisioterapia, parei agora, faço fisioterapia em casa, né? Tava melhorando, fui no médico, tudo, acompanhando. E aí eu perguntei para ele: e aí, como é que está o cotovelo? Ele falou: oh, já estou até lutando. Eu falei: glória a Deus, foram as minhas orações. Falei assim para ele. Eu sei que ele vai em tudo que é lugar, mas eu falei: foram as minhas orações. Aí eu adoro chegar e fazer assim, ó, tirar, menos um. Não é menos um porque morreu, é menos um porque não vou precisar mais orar sobre isso na vida dele. Estou orando para ele se converter, mas não mais pelo cotovelo dele. Então cada situação que aparece, porque nós somos resolvedores de problemas. Jesus, quando estava aqui, ele resolvia os problemas. Ele viu um problema, ele resolvia. Agora a grande questão é: e os problemas na sua vida? Você está afim de resolver? Tua vida não está andando, você está afim de encarar e falar assim: isso aqui vai resolver, não vai ficar desse jeito. A minha vida está parada, não anda. Eu sou crente, sou filho de Deus, está parado. Então peraí, tem alguma coisa que precisa ajustar. E o problema não é com Deus, é alguma coisa que eu não estou fazendo ou estou deixando de fazer. Sabe, só teve uma vez que eu orei para Deus e Deus falou que eu estava fazendo tudo certo. A minha célula não crescia, minha célula não avançava. Éramos 6, eu, minha esposa e mais 4. E a gente estava lá todo sábado. Eu olhava para aquele solzão e falava: poxa, podia estar na praia. E aqui não vai nada, eu estou fazendo alguma coisa errada. A gente fazia evento ponte de semana, 15 pessoas aceitavam a Cristo. Eu falei: nossa, no sábado vai estar lotado. Eu queria ver gente se convertendo, quero até hoje. E está lá. Aí eu estava lá, aí eu comecei, eu fiquei que nem Ana. Estava lá no momento do louvor da célula, estava lá ajoelhado, louvando, adorando a Deus e chorando, porque aquilo não estava acontecendo. Aí Deus chegou e falou assim para mim: você não está fazendo nada errado, você está preparando os seus próximos líderes. Continua, continua desse jeito. Continua desse jeito, aleluia. Fala assim: aleluia. Continua desse jeito. Sabe o que aconteceu? Éramos 6. Não ia visitante, não ia ninguém na célula. De uma hora para outra, a minha célula chegou, encheu de gente. Meu, entrou. Nós multiplicamos a célula em 3. De uma hora para outra. Porque era o tempo de Deus. Deus estava falando: você está formando os seus próximos líderes. Aqueles 4 que estavam comigo viraram 3 células. Mas para isso, eu fui diante de Deus, eu dobrei o meu joelho, eu lutei, que nem Jacó lutou com Deus. Só que depois que Jacó lutou com Deus, o nome dele mudou. Antes era enganador, depois se tornou príncipe de Deus. Virou Israel. Aquela terra chamada Israel, em homenagem a ele, Israel. Príncipe de Deus. O cara que deu um nome para aquele país. Israel, príncipe de Deus. Então que nesse final de semana eu quero te pedir como seu pastor, que você entre numa luta com Deus. Luta no bom sentido. Chegar a olhar para Deus e falar: Senhor, tem que ajustar isso, tem que mudar isso. Senhor, o que está acontecendo? E entra e ora, jejua e está lá e busca o Senhor. E fala: Senhor, eu quero a minha vida transformada. Eu quero sair desse jejum uma outra pessoa resolvida, com o coração limpo. Tem alguma coisa aí para atrapalhando? Arranca. Fala: isso aqui não, não mais. Não mais. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. Eu e você reconhecemos que nós precisamos do médico dos médicos. É o Senhor Jesus Cristo. O problema é quando você acha que está tudo bem. Não, deixa assim. Não mede não. Não muda não. Não, querido. A cruz foi muito pesada. Foi muito pesada. E o Senhor hoje, Ele quer o quê? Ele quer curar você. Ele quer sarar você. Ele quer tratar você. Com amor, com vida, com unção, para ser liberado na sua vida, o favor dele na sua vida. Quero onde você está, você fica de pé, por favor. Apaga as luzes, por favor. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que reconhecem que precisam mudar, que vão lutar com Deus nesse final de semana.